Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45. Lucas capítulo 11, versículos 24 a 28. Dever que tem o homem de resistir aos maus instintos, às más paixões. Respostas de Jesus ao que, do meio do povo, lhes disse uma mulher. Mateus. Quando o espírito impuro tem saído de um homem, vagueia pelos lugares áridos em busca de repouso e não o encontra. Diz então: voltarei para a casa de onde saí. E voltando, a encontra vazia, limpa e ornada. Parte então de novo, arrebanha sete outros espíritos ainda piores do que ele, entram todos na casa e passam a habitá-la. E o último estado do homem fica sendo pior do que o anterior. Assim acontecerá com esta geração criminosa. Lucas. Quando o espírito impuro tem saído de um homem, anda por lugares áridos em busca de repouso. Não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. E voltando, a encontra varrida e ornada. Vai-se então de novo, reúne outros sete espíritos mais malvados do que ele, e entrando todos na casa, lá se instalam. E o último estado do homem fica sendo pior do que antes. Ora, sucedeu que quando ele dizia estas coisas, uma mulher, elevando a voz do meio do povo, lhe disse: felizes o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus, porém, disse: mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus fazia ver aos homens que lhes cumpria estar sempre em guarda contra as más paixões, que, repelidas a princípio facilmente, voltam depois com mais força e com maior tenacidade. Tomai, se quiserdes, por emblema das más paixões, os espíritos imundos, na linguagem dos evangelhos, os maus espíritos, cuja influência vos temos ensinado a evitar. Aquele que, fraco de espírito, cede com facilidade às más inspirações, por serem más as suas tendências, oporá, tomando boas resoluções, sério obstáculo aos esforços que empreguem os espíritos malfazejos, no sentido de o arrastarem para o mal. O espírito que o influenciava se afasta e vai em busca de alguma outra inteligência que lhe seja mais fácil impressionar, a fim de se apoderar dela, tendo sempre, porém, debaixo das vistas, aquele sobre quem exercia sua ação funesta e que fora obrigado a abandonar. Ora, assim, note da parte deste um descuido, por menor que seja, um relaxamento das resoluções, volta prontamente a se apossar da sua antiga vítima. Se encontrar resistência, não podendo esta ser forte, pois que nasce de um sentimento realmente puro, ele se obstinará, e se for preciso, chamará em seu auxílio os espíritos inferiores que o cercam e que o secundarão. Não concluais, todavia, das nossas palavras, que todas as vossas ações más, todos os vossos maus pensamentos, sejam resultado de uma influência oculta. Se em vós não existir o germe do mal, não atraireis os espíritos do mal. As vossas tendências, boas ou más, é que determinam a ordem dos espíritos que virão grupar-se em torno de vós. Cercar-vos-ão os que simpatizarem com os vossos pendores. Vigiai, pois, a todos os instantes os vossos mais secretos pensamentos. Varrei cuidadosamente a vossa casa. purificai a vossa alma e montai guarda à entrada do santuário, a fim de impedirdes a aproximação dos que não sejam dignos de nele penetrar. Vigiai e orai, ó bem-amados. Vigiai e orai. Os lugares áridos, por onde erra o espírito impuro, o mau espírito, sem achar abrigo, são os homens purificados que não lhes dão entrada às sugestões. Busca repouso e não o encontra. Busca uma ocupação condizente com os seus instintos, tendências ou caprichos e não a encontra. Jesus, não o esqueçais, falava aos judeus e os judeus acreditavam que o espírito impuro habitava no subjugado. O mestre os deixava nessa crença, a fim de que ainda mais horror lhe inspirasse a possessão. Ora, falando para ser compreendido, por aqueles homens era natural que lhes figurasse o espírito impuro a procurar repouso nos lugares áridos sem o encontrar, isto é, a rondar os homens fortes e a encontrá-los surdos às suas instigações. Aí tendes, espíritas, na altura do vosso entendimento, o espírito despojado da letra, tentando penetrar num homem cuja alma se ache bem guardada e não conseguindo, sendo forçado a afastar-se, sem lhe deparar um lugar onde possa repousar, aí tendes a lição na altura do entendimento dos judeus para quem Jesus falava. Aquele que, embora por muito pouco tempo, expurga a alma dos maus pendores, dá imediatamente acesso aos sentimentos bons, que se opõem aos maus instintos. As virtudes são o ornamento da alma. É preciso que, quando o espírito impuro, o mau espírito, queira voltar para a casa de onde saiu, a encontre limpa e ornada. Nutrindo sentimentos de real pureza, conservai vossa alma firmemente inacessível aos maus instintos, às más inclinações, sugestões e instigações. Ornai-a de virtudes para que o Senhor encontre nela morada digna dele, para que lhe seja grato ampliar cada vez mais o vosso progresso moral e intelectual, concedendo-vos sempre a assistência e as inspirações dos bons espíritos, cujo amparo e concurso obtereis, atraindo-os para junto de vós. Nenhuma relação tem as nossas palavras com o sacrifício da Eucaristia. Não admitais que o corpo do homem possa servir de morada, nem eterna, nem temporária, à divindade, como o pretende a Igreja, cujos erros todos provieram e provêm das interpretações por ela dadas às Escrituras, de as haver sempre interpretado segundo a letra e nunca segundo o Espírito, com menosprezo da advertência do Mestre. Não admitais que o corpo e o sangue reais do Salvador se possam equiparar aos alimentos humanos e ficar desse modo sujeitos às leis de digestão no corpo do homem. Não admitais que o perispírito tangível de que Jesus se revestiu temporariamente, atendendo às exigências e à duração de sua missão terrena, vaso precioso que continha uma essência ainda mais preciosa, formado de fluidos que na época da chamada ascensão foram restituídos aos meios de onde haviam sido tirados, possa estar submetido àquelas leis. Não admitais que o Espírito de Jesus, essência sempre pura, de pureza perfeita e imaculada, faça do corpo humano sua habitação. Não. A comunhão do Cristo, simbolizada pela ceia, foi, como vos explicaremos quando chegar a ocasião, um último e solene apelo por ele feito à fraternidade. A comunhão dos discípulos era um repasto comemorativo, lembrança simbólica daquela outra comunhão. Cristãos de todas as seitas, católicos, protestantes, gregos, aprendei o que vos ensina a nova revelação. Que Deus vos mande e que vos trazemos em nome do Cristo, isto é, que para o Espírito tudo deve ser espiritual, que o homem recebe o corpo e o sangue de Jesus apenas emblematicamente. O corpo para lhe alimentar a alma, o sangue para lavá-la de suas impurezas, mas que a matéria, de modo algum, participa desse sacrifício. Que tomeis as vossas refeições antes ou depois de tal sacrifício, pouco importa. Das superfluidades humanas é que cumpre vos abstenhais antes do ato da comunhão, que deverá simbolicamente aproximar o vosso espírito do daquele que, fazendo a sua aparição na terra, se abaixou até vós para vos elevar. Graças a Deus.